da Saúde anuncia medidas para aumentar em até 20% a quantidade de transplantes feitos no país.
Mais de 80% do censo 2010 está pronto.
Inauguradas 8 usinas termoelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar.
Segunda-feira, 27 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
No Dia Nacional da Doação de Órgãos, o Ministério da Saúde lança mais uma edição da campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos e anuncia a liberação de 76 milhões de reais para aumentar em até 20% a quantidade de transplantes realizados no Brasil.
Este ano, o foco é nos pacientes que precisam receber um órgão e por isso o tema é: seja um doador e só assim serei feliz, bem feliz.
Nos últimos anos, o número de transplantes de órgãos e tecidos tem aumentado no país. Só no primeiro semestre foram realizados 2.367 procedimentos de coração, rim, pulmão, pâncreas e fígado pelo Sistema Único de Saúde, 16% a mais do que no mesmo período do ano passado. E em 2009, esse número superou 20.200 transplantes de órgãos e tecidos. Apesar do crescimento, atualmente 60 mil pessoas ainda estão na lista de espera. Hoje, no Dia Nacional de Doação de Órgãos, o Ministério da Saúde anunciou um conjunto de medidas para estimular este ato no país. Serão investidos 76 milhões de reais em ações como reajuste dos procedimentos na tabela do SUS. A ideia, segundo o Ministério, é valorizar o setor e capacitar mais de 2 mil profissionais de saúde nos próximos 12 meses. Um dos principais objetivos, segundo Alberto Beltrame, secretário de Atenção à Saúde do Ministério, é preparar os profissionais para atuarem desde o diagnóstico da morte cerebral até a entrevista com a família.
A abordagem da família, a entrevista familiar, tem técnica. E nós pretendemos melhorar a condição das pessoas que são entrevistadoras para realizar essa tarefa, que ela é determinante na decisão da família doar ou não doar os órgãos.
Também foi anunciada a criação de 80 novos leitos para transplante de medula óssea pelo SUS. Com as medidas, o governo pretende aumentar em até 20% a quantidade de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil, além de reduzir o tempo de espera de quem precisa. A manicure Cristina Barcelos, do Rio Grande do Sul, já passou por essa experiência. Esperou 15 dias por um coração para o filho, na época com 6 meses de vida. A cirurgia foi um sucesso. Hoje, aos 4 anos de idade, Matheus é sinônimo de alegria para a família.
Eu agradeço muito essa família que doou o coração para ele, porque se não fosse a doação, é um renascer de uma vida.
A nova campanha passa a ser veiculada no rádio, TV e internet a partir de hoje, para sensibilizar a população e os profissionais de saúde.
Coração, rins e tantos outros órgãos podem salvar a vida de milhares de pessoas que aguardam um transplante. Se você deseja ser um doador de órgãos, fale com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Todo o material da campanha e mais informações estão no site www.doevida.com.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil. Mais de 80% da população brasileira, o equivalente a 154 milhões de pessoas, já foi recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desde o dia 1º de agosto.
Os dados parciais do censo 2010 foram divulgados hoje e indicam que a população brasileira envelheceu e o número de jovens é menor desde a última contagem feita há 10 anos.
De acordo com os dados, a população com até 24 anos somava 49% dos brasileiros no ano de 2000 e hoje representa quase 42%.
Mas apesar de 80% da pesquisa estar concluída, os recenseadores do IBGE ainda encontram dificuldades para entrar em algumas casas e convencer as pessoas a responderem as perguntas.
Os recenseadores do IBGE precisam saber quem está do outro lado do interfone. Precisam coletar informações para o censo demográfico, que vai revelar um novo retrato do Brasil. São dados sobre os domicílios, como iluminação, abastecimento de água, saneamento, existência de computador com acesso à internet, por exemplo. E sobre os moradores, como escolaridade, trabalho, rendimento e idade. 190 mil recenseadores estão nas ruas entrevistando a população. O trabalho vai até o final de outubro, só que até lá eles precisam da ajuda da população. A recenseadora Marli Aguiar já visitou mais de 400 lares em Brasília. Segundo ela, a resistência da população ainda é grande.
Muita gente trabalhando, por isso que eu não encontro. Também tem as pessoas que não querem receber, que fogem. Tem as pessoas que marcam para eu voltar em determinado dia, determinado horário. Eu chego lá, elas não estão. Tem algumas que eu encontro e aí elas falam, novamente eu não posso te receber, volta outro dia.
Tem síndicos e porteiros que ajudam. Conseguem até um espaço na entrada do prédio para que o recenseador faça as entrevistas. Mesmo com essa ajuda, a agente supervisora do Censo em Brasília, Daniele Michelino, faz um apelo para que os brasileiros recebam os recenseadores.
Eu peço que vocês abram a porta. São informações para o seu filho, para o seu neto, de educação. É muito importante ver o crescimento da população que sabe ler, da população que agora tem saneamento básico. É importante a gente estar informado e você faz parte disso. A sua informação é muito importante.
Nessa etapa final do Censo, o IBGE também pede outro tipo de apoio aos moradores, que recebam também os supervisores, profissionais que vão a campo depois do recenseamento para supervisionar o trabalho realizado. Pelo menos 600 mil domicílios serão revisitados até o dia 31 de outubro. Para confirmar a identidade dos pesquisadores do Censo 2010, basta ligar de graça para 0800-721-8181. De Brasília, Aline Bastos.
E segundo o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, o envelhecimento da população é um reflexo de políticas públicas adotadas há pelo menos 30 anos, como as campanhas de vacinação.
O que a gente tem que observar é o impacto do avanço da medicina no mundo inteiro e no Brasil, especialmente as campanhas de vacinação para a erradicação de doenças que afetavam as crianças, as quais se expandiram muito no país a partir dos anos 70 e dos anos 80. Então nós estamos colhendo os frutos das políticas públicas adotadas naquela época.
O presidente Lula participou hoje em Barra Bonita, no interior de São Paulo, da inauguração de 8 usinas termoelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar.
O bagaço, Luciano, que antes era considerado lixo, agora vai gerar energia limpa, já que esse processo não emite gases poluentes no ar.
E as usinas, Kátia, estão instaladas em 8 cidades do estado de São Paulo. Receberam mais de 850 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Antes da inauguração, o presidente Lula conheceu as instalações da usina termoelétrica Barra Bioenergia, em Barra Bonita, interior de São Paulo. Ela vai produzir eletricidade com reaproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar, com capacidade para abastecer uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes. Além dessa unidade, o presidente inaugurou simultaneamente, com apoio de um sistema de TV, mais 7 usinas de energia de biomassa no estado de São Paulo. Elas ficam nos municípios de Narandiba, Mirante do Parnapanema, Queiroz, Iacanga, Pitangueiras, Cosmópolis e Sebastianópolis do Sul. O ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, destacou a produção de etanol e de energia de biomassa para os próximos anos.
Hoje nós temos uma produção de etanol da ordem de 26 bilhões de litros de etanol. E nós temos uma expectativa de, em 2019, chegarmos a 64 bilhões de litros de etanol.
A biomassa gera energia limpa e renovável porque utiliza matéria orgânica como lenha, papel e bagaço de cana-de-açúcar, que antes era considerado um rejeito, muitas vezes queimado, liberando gases poluentes na atmosfera. Com as usinas de biomassa, o que era lixo agora vira energia. Lula lembrou que a mecanização do corte da cana é um processo sem volta, mas tranquilizou os trabalhadores do setor.
Juntos, empresários, governo e trabalhadores, envolvendo prefeitos, governo do estado, governo federal, a gente vai construir uma alternativa para que vocês que trabalham no corte de cana hoje possam trabalhar amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, num outro trabalho, sabe? tão digno do ponto de vista do trabalho, mas menos penoso, menos sofrível do que é o trabalho no corte da cana.
Juntas, as 8 termoelétricas vão produzir 543 megawatts de energia interligadas ao sistema nacional. Essas novas usinas estão recebendo investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, de R$ 900 milhões. De Barra Bonita, interior de São Paulo, Adilson Mastelari.
Voz do Brasil!
Imagine poder detectar a localização de ruídos explosivos e disparos de arma de fogo numa área de mais de 3 quilômetros quadrados, principalmente em locais onde a criminalidade e a violência é grande.
É o que faz um novo sistema inaugurado hoje em Canoas, no Rio Grande do Sul.
O sistema, que já existe em 50 cidades dos Estados Unidos, custou R$ 2 milhões.
Para explicar melhor sobre a implantação desse equipamento, a nossa editora Adriana Franzin conversou hoje com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.
Como é que vai funcionar esse equipamento?
Olha, esse sistema é um sistema que já funciona em 50 cidades dos Estados Unidos. Pela primeira vez ele é instalado fora do território norte-americano, e aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele é um sistema que detecta a emissão de disparos de arma de fogo. Ele tinha que, junto com o sistema de vídeo monitoramento, a polícia chegue ao local desse disparo de maneira rápida, podendo prender o autor do disparo e também socorrer a vítima. Ele complementa o sistema de monitoramento por vídeo e fazendo esse áudio monitoramento para detecção de qualquer tipo de disparo de arma de fogo. É mais um instrumento de tecnologia associada à segurança pública.
E quais são as possibilidades de utilização desse equipamento e qual vai ser o impacto previsto para a segurança da cidade?
Olha, em alguns casos, nos Estados Unidos ele foi aplicado, chegou a reduzir 60% até 70% índices de crimes com arma de fogo. Permite também a polícia elucidar mais esses crimes. Quando integrado no sistema de vídeo monitoramento, o disparo de arma de fogo chama a atenção da central e a central aciona as câmeras de vídeo e consegue detectar em que local da cidade precisamente ocorreu aquele disparo, que tipo de arma de fogo fez o disparo, e permitindo então uma ação rápida da polícia com a prisão do autor desse disparo. É um sistema inteligente que integra todo um outro sistema também de tecnologia aplicada à segurança pública.
E em que situações é recomendado o uso desse equipamento? Ele não pode ser montado em qualquer lugar, né?
Mas, na verdade, o ideal é a utilização desse equipamento em áreas de conflito. Aquelas áreas urbanas, alguns bairros da cidade, que tem maior índice de criminalidade, maior índice de violência, maior índice de crimes com armas de fogo. Ele é importante para reduzir a criminalidade nesses locais mais afetados. Então, vários, aqui em Canoas, eu estou fazendo essa experiência, primeiro projeto brasileiro, o Ministério está aqui, uma equipe que vai observar a aplicação dessa tecnologia e para que ela possa ser replicada, né, em vários outros pontos do Brasil, também nessa contenção da violência e da criminalidade.
Mas há uma previsão de quando isso pode ser implantado em outros estados?
A previsão é que os testes começam aqui agora, no Rio Grande do Sul, nós vamos acompanhar esses testes por 2 meses, acredito que no início de 2011. Nós vamos poder estar implementando em várias outras cidades brasileiras o projeto, com adaptações no caso em que isso mostre efetivamente eficaz nessa contenção e nessa prevenção à violência na cidade.
Muito obrigada, ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Foi um prazer.
7h14.
O município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, tem cerca de 160 mil habitantes, conhecido por todos nós como a sede da escola de samba Beija-Flor.
Mais de 50 mil pessoas, Kátia, que moram na parte mais alta da cidade, sofriam constantemente com a falta d'água.
Lata d'água na cabeça.
Sofriam, Luciano, porque com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi instalado um reservatório no município com capacidade para 13 milhões de litros
já. Muitos moradores vieram comemorar a inauguração do novo reservatório de abastecimento de água de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A estrutura tem capacidade de armazenar 13 milhões de litros. A obra recebeu 10 milhões de reais em investimentos do PAC Saneamento, fora os recursos da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a técnica de enfermagem Michele Azevedo, agora o que se espera é que a falta de água não seja mais um problema enfrentado por 52 mil habitantes que vivem nas áreas mais altas de Nilópolis.
E a dificuldade era tremenda, porque a água realmente só vinha muitas das vezes uma vez só na semana, e agora com esse reservatório com certeza teremos águas todos os dias.
Elizabeth Rosa dos Reis é outra moradora de Nilópolis que está otimista com o novo reservatório. Ela diz que a água tratada vai diminuir o risco de doenças, principalmente entre crianças e idosos.
Vai vir direto na torneira uma água de qualidade.
O ministro das Cidades, Márcio Fortes, explica que por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, cerca de 154 milhões de reais já foram investidos no município.
São projetos de drenagem, de água, de esgoto, de construção de casas. Estamos presentes aqui, sim, Nilópolis é um município que tem um grande apoio do PAC.
Ainda de acordo com o ministro das Cidades, em todo o país, só nas áreas de saneamento e habitação, o Programa de Aceleração do Crescimento conta com cerca de 39 bilhões de reais em projetos selecionados e 35 bilhões de reais em projetos contratados. De Nilópolis, na Baixada Fluminense, João Fagundes Neto.
Os chamados crimes do colarinho branco são aqueles praticados por pessoas que têm uma posição social privilegiada e conseguem usar as relações que têm no trabalho para cometer fraudes, fazer suborno, usar informações privilegiadas.
Para combater o tipo de corrupção que envolve dinheiro público, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal fecharam hoje um acordo.
O acordo de cooperação vai permitir o cruzamento de dados entre o Ministério Público e a Controladoria Geral da União para identificar situações irregulares envolvendo desvio de dinheiro público. Na prática, a CGU quer garantir que os tribunais ganhem agilidade para punir os acusados da prática do colarinho branco, como afirma o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Rage.
Chegam a situações ridículas. Se você ler uma história de um processo, você vai ver que houve 5 ou 10 embargos declaratórios, 5 ou 10 agravos regimentais, não sei quantos agravos de instrumento ou recursos em sentido estrito, fora os outros incidentes processuais que se criam. Resultado, o processo leva 10, 20 anos, acaba prescrevendo e o criminoso colarinho branco não cumpre pena. Só cumpre pena criminoso pobre. Criminoso que pode pagar os grandes escritórios de advocacia não cumpre pena. E é exatamente nesses que nós estamos interessados. É o criminoso contra a administração pública, contra o sistema financeiro.
Desde 2004, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União trabalham juntos para defender o patrimônio público. E o acordo de cooperação assinado hoje é mais uma arma para enfrentar a corrupção que envolve recursos federais, como explica Roberto Gugel, do Ministério Público Federal.
É preciso que os resultados das ações penais sejam cada vez mais efetivos. Isso passa pelo aprimoramento da atuação da polícia, do próprio Ministério Público e passa também por uma modificação da jurisprudência.
As ações previstas no acordo assinado hoje já estão valendo. De Brasília, Cleide Lopes.
Os Conselhos Federais de Nutrição, Medicina e Medicina Veterinária vão ajudar o Ministério da Educação a avaliar e reconhecer os cursos oferecidos pelas universidades.
Outros conselhos já colaboraram com o MEC nesse processo e a meta é melhorar as condições de ensino dos profissionais de cada área.
Para avaliar o desempenho dos estudantes universitários, existe o ENADE. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mede o conhecimento do aluno antes de chegar ao mercado de trabalho. Já para fazer um raio-x das universidades públicas e particulares, o governo tem os SINAIS. O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior investiga ao mesmo tempo o projeto pedagógico, a infraestrutura e a capacitação dos professores de cada instituição. Para aprimorar esta avaliação, o governo buscou o apoio de conselhos federais. Existem alguns bem conhecidos no país, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Estes conselhos são responsáveis por fiscalizar a atuação dos profissionais no mercado de trabalho. Atualmente, o Ministério da Educação tem convênios com 13 conselhos e, na semana passada, ampliou esta parceria ao incluir os conselhos de medicina, medicina veterinária e nutrição. Com mais de 300 instituições de ensino superior oferecendo o curso no país, o Conselho Federal de Nutrição celebra a parceria. Considera que pode aprimorar o curso na universidade, além de levá-lo para regiões do país onde ele não existe. A conselheira federal e membro da Comissão de Formação Profissional do Conselho Federal de Nutrição, Edilene Maria Queiroz Araújo, avalia que quem sai ganhando é a sociedade.
Hoje a nutrição, apesar de ser um curso novo, ele tem diversas áreas de atuação. Então, quanto melhor for a formação desse profissional, melhor ele vai atuar no mercado de trabalho e, consequentemente, quem vai ganhar é a própria sociedade.
Já o Ministério da Educação utiliza a opinião dos conselhos para 3 procedimentos administrativos. Como explica o diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Paulo Vollinger, o governo pode utilizar a opinião dos conselhos para autorizar ou reconhecer a abertura de novos cursos, reduzir vagas em cursos abertos e até mesmo suspender por 1 ano cursos em andamento no país.
Cerca de 250 cursos de graduação tiveram sua oferta suspensa até que fosse aplicado um protocolo de compromisso e os resultados pudessem ser avaliados para que determinemos se o curso deve continuar ou ser suspenso. Esses processos, na verdade, é um conjunto grande, pode durar de 6 meses a 1 ano, né? E a escola tem todo o direito à defesa, mas, na verdade, é a forma pela qual o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior pode ir construindo a qualidade da educação superior.
Segundo a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, são 6 milhões de alunos em universidades e faculdades públicas e particulares no país. Eles estão distribuídos em 27 mil cursos de graduação. De Brasília, Paula Sálvia.
Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, suspendeu a venda de passagens da companhia aérea Webjet nos voos programados até sexta-feira, dia 1º de outubro.
A justificativa da ANAC para suspender a venda dos bilhetes é o alto índice de cancelamentos de voos registrados. Só hoje, até 2 horas da tarde, a Webjet cancelou quase 50% dos voos programados.
A ANAC informa que enviou equipes de fiscalização para os principais aeroportos onde a Webjet atua, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte.
Os passageiros que não tiverem os direitos garantidos pela Webjet devem registrar queixa na ANAC pelo telefone 0800-725-4445 ou pela internet em www.anac.gov.br.
Cátia, onde você costuma guardar os remédios em casa?
Luciano, para falar a verdade, dentro de gavetas, nos armários do banheiro, da cozinha.
É, eu também, mas é bom a gente ficar sabendo que esses locais não são nem de longe as formas corretas para armazenar medicamentos.
De acordo com o coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira, se os remédios não forem mantidos nos locais apropriados, as substâncias químicas presentes neles podem reagir de forma inadequada, chegando até mesmo a estragar ou inutilizar o medicamento.
Acontece que você tem medicamentos que não podem ficar em contato com a luz. São os que nós chamamos de medicamentos fotossensíveis. Você tem medicamentos, nós temos medicamentos que altera a qualidade dele dependendo da temperatura. Significa que medicamento que nós chamamos de termolábio, ele precisa ser guardado numa determinada condição de temperatura. Então tem medicamento que tem que ficar na geladeira. Um exemplo clássico é insulina.
Segundo o coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, cada remédio traz na própria embalagem as recomendações de local, umidade e luminosidade adequados para o armazenamento.
Marco Aurélio Pereira lembra que os remédios têm que ficar sempre fora do alcance das crianças, principalmente porque a maioria dos medicamentos pode ser confundida com balas, por exemplo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde anuncia medidas para aumentar em até 20% a quantidade de transplantes realizados no país.
Mais de 80% do censo 2010 está pronto.
Inauguradas 8 usinas termoelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta ebcserviços@ebc.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.